No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Bônus ou cotas? Qual política é mais inclusiva? Mesa redonda na noite de hoje no Congresso de Inovação e Metodologias de Ensino tenta responder a essa pergunta. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
A reserva de vagas em instituições de ensino superior é garantida por lei. Já no próximo ingresso, no primeiro semestre de 2016, metade das vagas vão ser reservadas para estudantes de escolas públicas, observados também critérios raciais e de renda. Mas algumas universidades, como as universidades de São Paulo e Campinas, utilizam a política de bônus, um acréscimo na nota dos candidatos de escola pública ou negros. No caso da Universidade de Campinas, no vestibular de 2016 vão ser adicionados 60 pontos às notas da primeira fase dos candidatos vindo de escola pública e outros 20 pontos para candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas e que também tenham cursado o ensino médio integralmente em escolas de rede pública. Na segunda etapa, os candidatos de escola pública vão contar com adição de mais 90 pontos na prova de redação e outros 90 nas questões dissertativas. Candidatos de escola pública que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas vão ter mais 30 pontos na segunda fase, além dos 90, totalizando 120 pontos. O professor de antropologia da Universidade de Brasília, José Jorge de Carvalho, avalia que a política de bônus é menos inclusiva que as cotas.
Tanto a Unicamp quanto a USP sempre reagiram às cotas raciais. E aí a Unicamp teve como alternativa às cotas introduzir a lógica do bônus. Funciona, na verdade, como um conta-gotas, porque a porcentagem de bônus é muito baixa e a bonificação você não tem garantia de quantas pessoas vão entrar. Já tem uma nota de cota, você não sabe qual vai ser a média do último aprovado para saber se aquele bonificado conseguirá entrar. No livro que eu acompanhei, o mapa das ações afirmativas, eu faço, inclusive, um estudo do número de bônus da Unicamp e, na verdade, eles funcionam como se fossem cotas de 3%. Ou seja, os bônus, eles incluem muito poucos estudantes.
Por outro lado, o professor de antropologia da UNB, José Jorge de Carvalho, critica a forma que a política nacional de cotas é trabalhada. Para ele, a política seria mais inclusiva se privilegiasse a questão racial, inclusive o que justificaria a expansão das cotas para a pós.
A própria lei de cotas do governo, ela é um retrocesso comparado com o modelo de cotas raciais. Porque veja bem, a grande luta foi pelas cotas para negros. O que fez o governo? Acabou com as cotas raciais, estrito senso. Por quê? Porque são cotas para escola pública. Dentro da escola pública você faz um recorte de renda. E transversal ao recorte de renda você coloca os estudantes negros. E veja como a questão é racial e que não tem que ver pela escola pública. Quando nós discutimos cota na pós-graduação, já não faz sentido falar que dos que virão por escola pública, né? Apenas os que são negros, já são cotas raciais.
Já o vice-reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais, professor José Eustáquio Bicalho, pretende trazer para a discussão no Congresso de Inovação e Metodologias de Ensino um relato da experiência de um cursinho desenvolvido pela Faculdade de Educação da UFMG, voltado para a inclusão de negros na pós-graduação. Ele avalia que a experiência foi bem sucedida em garantir o ingresso dos alunos em cursos de mestrado, mas o professor destaca que é preciso pensar na inclusão dos estudantes para além do ingresso nas universidades.
As cotas como algo já dado como legitimado, mas para que seja efetivado enquanto um dado que abre as portas da universidade, né, para um público diverso e que demanda ações afirmativas, torna-se necessário pensar e formular políticas de permanência. Não bastam apenas cotas, né? As cotas são parte de um processo mais amplo que é de efetivamente termos uma universidade mais plural, mais diversa e mais democrática, que envolve a universidade nas suas várias expertises, né? Mas que ele não seja visto como uma barreira de entradas.
A discussão entre o bônus e as cotas das universidades vai ser tema de mesa redonda no primeiro Congresso de Inovação e Metodologias de Ensino, hoje às 19h30 no auditório do CAD2, no campus Pampulha. Repórter Maria Dulce Miranda.
Corrida rústica e caminhada são atrações da semana do servidor da UFMG daqui a pouquinho, às 9 da manhã, na Estação Ecológica. À tarde, ocorrem duas mesas no auditório da reitoria: acervos arquivísticos da UFMG, uma cartilha de boas práticas, e passado, presente e inovação nas unidades da UFMG. A campanha de imunização no saguão da reitoria e a blitz da saúde na praça de serviços continuam hoje. Acesse a programação completa no www.ufmg.br/semana-do-servidor. Agora vamos de giro pelas pesquisas que são destaque no noticiário internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos. Nova vacina testada pela Universidade Tulane oferece proteção contra a tuberculose que pode ser mais eficaz que a aplicada atualmente. A BCG, que não tem 100% de eficácia, mas previne formas graves da doença. Reino Unido. Cientistas da Universidade de Cambridge sequenciam o genoma de homem africano de 4.500 anos. As análises mostraram, por exemplo, que as populações atuais da África compartilham 25% do DNA dos antepassados da Eurásia. Chile. Pesquisadores da Universidade do Chile criam vacina anticonceptiva para cachorros. O objetivo é controlar a natalidade. Segundo os cientistas, a tecnologia é única no mundo, não tem efeitos colaterais para os animais e vai passar pelos últimos testes antes de ser comercializada. Cuba. Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia desenvolve novo medicamento contra a hepatite C. Trata-se de uma solução injetável que pode ser administrada por via subcutânea e permite alcançar 40% de resposta em pacientes com genótipo 1 do vírus e sem tratamento prévio.
Toda quinta você fica por dentro das atividades da Escola de Educação Básica de Minas.
Rola na escola.
Aluna do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Dulce Ferreira de Souza, em Passo, sul de Minas, conquista primeiro lugar no concurso de redação do Senado Federal. É a estudante Mariana Souto Pimenta. Ela levou o prêmio com uma redação intitulada Democracia Científica. O tema do concurso era participação política no parlamento, nas ruas e nas redes sociais. Ao todo, participaram do concurso mais de 267 mil alunos. Mariana vai ter a oportunidade de participar das atividades dos jovens senadores, atuando como uma parlamentar em Brasília. Dois estudantes do quinto ano do Centro Pedagógico da UFMG ganharam medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Fernanda Amaral Parreiras ficou com uma prata e Carlos Eduardo Pinel com bronze. Conquista que foi obtida mostrando conhecimento sobre o sistema solar, as fases da Lua, foguetes e satélites artificiais. Os lugares no pódio foram desenvolvidos graças ao trabalho feito na instituição, com a realização de atividades e até de provas antigas de competição, tudo sem deixar de lado o conteúdo tratado em sala de aula. Com um café literário, foi assim que a Escola Municipal Maria das Neves, na região centro-sul de Belo Horizonte, apresentou os novos exemplares da biblioteca aos professores. A ideia da ação era convidar o corpo docente a conhecer o acervo e indicar leituras para os estudantes. Evento que foi acompanhado de café com pão de queijo, bolo e pipoca. A escola adquiriu 111 novos livros, que se juntaram a uma coleção de mais de 13 mil publicações que já faziam parte da biblioteca da escola. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Agenda do pesquisador.
O CNPq está com inscrições abertas para a seleção de projetos nas áreas de ciências humanas, sociais e ciências aplicadas. As propostas aprovadas vão receber o valor máximo de R$30 mil. A submissão de projetos pode ser feita até o dia 11 de novembro. Acesse o edital em www.cnpq.br. O CNPq também está com chamada aberta para selecionar atividades de divulgação científica voltadas ao Ano Internacional da Luz. Projetos aprovados recebem um valor mínimo de R$ 25 mil reais e máximo de R$ 100 mil reais. As propostas podem ser enviadas até 11 de novembro. Edital disponível em www.cnpq.br. Vamos à última dica de hoje. Vão só até a próxima semana, 20 de outubro, as inscrições para o programa Professor Assistente de Língua Portuguesa nos Estados Unidos, da Comissão Fulbright. Vão ser concedidas até 20 bolsas de 9 meses cada, com o objetivo de incrementar o ensino de português em universidades norte-americanas. É preciso ter bacharelado ou licenciatura em língua portuguesa ou inglesa, ter proficiência aprovada em inglês e residir no Brasil. Saiba mais em fulbright.org.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. A coordenação executiva da rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.